A Rede de Notícias da Amazônia apresenta COP30 em debate. Entendendo as COPs, as contribuições brasileiras, as conquistas e fracassos, os temas em debate e a participação popular. A partir de agora, no seu aplicativo de rádio, COP30 em debate. Apresentação, Padre Edilberto Sena. Sintonize!
O Manuel Munduruku do Planalto e a Vivi Borari de Alter do Chão. Ambos participaram da primeira semana da COP em Belém. Viviane Borari, a nossa Vivi, é graduada em Engenharia Ambiental e Produção Audiovisual. É membro do Movimento Tapajós Vivo e do Coletivo de Mulheres Indígenas As Caruanas. Manuel Batista Cacique Munduruku, vice-coordenador do Conselho Munduruku do Planalto Santareno e também trabalhador rural. Pois bem, aqui estão vocês dois e aqui estão nossos ouvintes e nossas ouvintes querendo saber o que, que vocês trazem de novo. Vocês dois participaram ativamente dos movimentos na primeira semana da COP30 em Belém. Acabam de chegar em Santarém. Contem para nossas e nossos ouvintes as suas primeiras e mais importantes impressões da 30ª Conferência das Partes, ainda ocorrendo em Belém até sexta-feira, que vem, dia 21. Contem para nós em 3 a 4 minutos, começando em deferência à mulher, a Vivi, começando 3 minutos, com as suas impressões principais dessa experiência de uma semana da COP30 em Belém. Vivi.
Bom, boa tarde a todos, né, todos os ouvintes. Então, estive lá na COP durante uma semana, foram dias bem corridos, né, bem intensos, e a impressão, assim, eu discordo totalmente quando o governo federal traz a questão de que é uma COP para os indígenas, né. Infelizmente, a gente ainda não ocupa certos lugares que a gente deveria estar presente, já que, querendo ou não, falar sobre clima, falar sobre território, a gente precisa estar presente porque a gente está no território, a gente todo dia a gente vive com a realidade que é ser impactado tanto por grandes empreendimentos como pelo clima no geral, né? Então, acredito que ainda é uma COP não tão inclusiva, né, para as pessoas que estão no território, para as pessoas que defendem, né, a floresta, para as pessoas que realmente mantêm o equilíbrio climático com seus modos de vida. Então, para mim, a COP, mais uma vez, é apenas um espaço de negociações entre governos, né, de vários países e lobista do petróleo e grandes empreendimentos por aí que tem tanto no Brasil como em outros países.
Emanuel, você também participou ativamente lá, e qual é as suas primeiras impressões como resultado dessa COP?
Bom, boa tarde a todos. Para mim é uma impressão muito, muito negativa do que a gente esperava e do que a gente pensa, o que está relacionado a COP30. Eu já falava isso, a questão dessa COP. É uma COP que não é para o povo, é uma COP que não é para nós, populações indígenas, nem quilombola, é uma COP de negociações, porque se fosse uma COP para o povo, a gente teria excesso dentro da zona azul, onde é tratado as negociações. Infelizmente, os governos, eles tratam nós, populações, e mais uma vez, eles tentam nos manipular com os grandes empreendimentos de forma tão, tão contraditória. Porque é uma COP que a gente vai com tanto anseio para querer discutir, para querer debater, para querer defender a nossa floresta, a nossa Amazônia, o nosso clima, a nossa agricultura familiar, mas, infelizmente, a gente se sente quase praticamente excluído dentro dessa COP30. Eu creio muito, Gilberto, que é uma COP, que ela não é uma COP para o povo, não é uma COP para nós, populações, sim, uma COP de grandes negociações da nossa morte. Eu entendi muito bem essa parte, porque os governos, eles trabalham muito, porque nós temos no Brasil, nós não precisamos de passaporte para entrar. Nós precisaríamos de passaporte se fosse para entrar no país deles. Mas aqui no nosso próprio país, nós sendo mais uma vez manipulado como se a gente fosse fazer uma viagem para o país deles. Mas eu é uma avaliação que eu tenho e deixo claro que é uma avaliação muito negativa essa questão da COP.
Agora, olha só, durante essa primeira semana, da qual vocês participaram integralmente, havia a chamada Zona Azul para as discussões das autoridades nacionais e internacionais. E havia a Zona Verde, onde participavam diversos grupos da sociedade civil, onde estavam participando a Cúpula dos Povos, a COP do Povo, a Associação dos Povos Indígenas, da APIB, e também estava o Movimento Tapajós Vivo, os povos do Rio Tapajós, gente do Mato Grosso. Qual a força dos movimentos sociais para salvar o planeta da crise durante a Semana COP? Qual foi a força que os movimentos sociais tiveram nessa COP? Vivi.
Eu creio que eu acho que a maior lição que a gente levou até Belém, eu acho que é a união dos povos. Seja ele povo indígena, seja ele povo ribeirinho, seja povo quilombola. Mas quando se fala de clima e de salvar o planeta, querendo ou não, é uma pauta super emergencial, a gente precisa entender como o modo de vida embasa isso, né? Como os nossos modos de vida, que já eram muito antes de quando os colonizadores chegaram, a gente já mantinha o equilíbrio climático com as nossas florestas em pé, com os nossos rios preservados, com essa conexão ancestral que os povos dos territórios mantêm com o meio ambiente, né? Então, querendo ou não, o nosso modo de vida reflete isso, né? O nosso cuidado com a nossa casa comum reflete isso. Então, a marcha global que ocorreu foi uma resposta muito grande, né? De todos os movimentos em relação ao clima, em relação ao que a gente não quer, em relação ao que a gente quer para a nossa vida, para a nossa qualidade de vida, né? E deixar muito claro, né, que empreendimentos como ferrogrão, como hidrovias, como hidrelétricas não são sustentáveis. São apenas, né, caminhos desviados para fomentar a expansão do agronegócio e intensificar ainda mais, né, as mazelas que isso trouxe para os territórios, tanto na Amazônia como no Cerrado. Então, eu vejo que a gente precisa entender, né, a nossa conjuntura em que a gente vive, né, mas, além de entender, ouvir as pessoas que vivem nesses lugares. Eu acho que isso é a lição que a gente leva, né, que é mostrar que a comida sem veneno, a comida da agricultura familiar é que enche o prato do brasileiro, né, não é o agronegócio. Essas commodities que estão crescendo cada vez mais no Brasil e expulsando, né, dizimando territórios que antes eram autossustentáveis, né? Então, a gente vê essa crescente muito grande e o quanto isso está perigoso, né? A gente já ultrapassou o limite, né, de 1,5 graus Celsius do planeta Terra. Então, com o avanço desses modos de produção, tanto da agricultura, da agropecuária, quanto do agronegócio, isso tem se intensificado através das queimadas, né? Então, eu vejo que a gente precisa entender a conjuntura que a gente está, mas a gente levou essa resposta, e a resposta, com certeza, somos nós, povos que vivemos dentro desses lugares, e não os outros países que querem decidir sobre o nosso futuro no nosso próprio país.
Agora, Manuel, do que eu ouvi daqui, acompanhando por aqui, é que só a Cúpula dos Povos colocou 50 mil pessoas nas ruas de Belém. Foi uma força grande. Comentam alguns de que, de todas as 30 COPs, as 29 anteriores e atual, nesta COP é onde a sociedade civil teve mais presença, mais pressão lá dentro. Você sentiu isso também?
Bom, Gilberto, isso a gente sentiu isso, esse protagonismo. Eu senti muito a nossa força dentro dessa cúpula, dessa zona vítima. Mas é assim, Gilberto, teve situação que a gente ficou falando as coisas para a gente mesmo. Porque, de fato, era grande número de pessoas, grande número de turistas. Mas eu senti muito uma situação. De fato, quando nós chegamos, nós saímos de Santarém, a COP já tinha começado 2 dias antes. Os grandes acordos já se tinham sido fechados, principalmente crédito carbono, exportações, grande número de recursos para o Brasil, recursos que nós não vamos ver e recursos que só vêm para a nossa destruição. Foi um ponto, realmente, para mim, eu fico assim me perguntando se foi positivo ou se foi negativo. Mas eu participei de 22 sessões na Zona Azul. E eu vi muitas sessões mais do agronegócio do que sessões em defesa da Amazônia, em defesa do território, em defesa do clima. Enfim, várias defesas. Eu que sim, ali se precisava, onde quer que seja, que nós chegássemos para debater e discutir, para nós que fomos uma caravana apostando, nós saímos daqui com uma felicidade enorme apostando no que nós ia fazer. E realmente chegamos nessa zona verde. Eu desde o primeiro dia, eu comecei a participar de sessões ali, eu pouco vi o avanço. Entendeu? E uma coisa, Gilberto, eu fui fazer uma entrevista para um grupo de holandês, eu me senti pressionado porque dois gaúchos, infelizmente, entraram lá não para pelo menos ouvir o que a gente está falando, entraram lá para querer bagunçar mesmo, e onde eu estava. Estava eu, estava o pessoal da PIB, né, lá o Pedro, enfim. Mas essa COP, eu acho que a Vivi, ela fez um detalhamento muito claro, muito importante. Gilberto, nós, para a idade que nós temos, eu te digo que nós ainda se sente guerreiro para defender a questão climática. Mas quem que vai defender realmente a questão climática, quem que vai dizer não ferrogrão, não desmatação, não garimpo ilegal, não as grandes hidrelétricas? Eu fiz uma avaliação. Não vai ter jeito, nós vamos ter que ir para a porrada mesmo e dizer assim: nós somos os grandes protagonistas da Amazônia, da floresta. Eu me senti muito, assim, Eu me senti muito desgastado de ver com meus próprios olhos certos debates, certas discussões, onde era para estar números de defesa da floresta, da Amazônia, dos igarapés, da agricultura familiar, da agroecologia, demarcação dos territórios. E era muito raro a gente ver isso dentro dessa cúpula, dessa zona. Algumas coisas. Fui muito espesso. Muitas entrevistas ali que a gente fez, a gente não sabe se realmente esse documento vai chegar até eles. Ninguém não sabe se a gente falou para o mundo inteiro. A gente só sabe que o que vai repercutir no mundo inteiro foi o que a gente fez nessa caravana. Eu acredito que o que a gente fez, os debates, as discussões, as entrevistas que foi feita nessa caravana, ela tem 100% chega lá de que o que foi discutido lá nessa zona. Eu mais uma vez, eu te digo, trouxe para mim uma preocupação como liderança muito grande, porque se deveria ser uma zona de muita defesa daquilo que eu tenho certeza que todos nós, povos, nós fomos pensando, e nós pensávamos que a coisa fosse muito mais diferente. De lá para cá, nós fomos fazer uma avaliação, e até os parentes Kayapó, eles eram muito longos da gente hoje, pedindo que a gente una força e pense no que é melhor e pense que essa caravana ela tem que continuar e prosseguir nesse debate, nessa discussão.
Olha só, Vivi, essa cúpula, a COP, é uma reunião de chefe de Estado. Isso é as 30 que aconteceram. Portanto, ela não era uma conferência de povos, era uma conferência de chefe de Estado. No entanto, o comentário que eu ouvi é de que o fato de acontecer na Amazônia, já que a Amazônia é um foco importantíssimo para o equilíbrio ou desequilíbrio do clima, se vamos cuidar dela ou não vamos cuidar dela. Aí, você mencionando agora a questão do ferrogrão, a questão do Tapajós, a questão da soja, do agronegócio. A pergunta que tem que ser assim, o governo brasileiro, na COP, ele apresenta uma saída, por exemplo, eu ouvi falar há poucos dias de que o próprio presidente da República sentiu-se pressionado pelos movimentos aqui da região do Tapajós, que criticaram muito forte a questão do projeto do governo para ferrogrão, do projeto do governo de privatizar o rio Tapajós e assim por diante. Na sua opinião, o governo está pressionado pelos movimentos sociais aqui na região para mudar a própria ideia de privatizar o rio Tapajós, de fazer a ferrovia do grão?
Gilberto, o primeiro passo, a primeira pressão que eu tenho em relação ao governo é muito assim, não é muito o que a gente pensa. Por exemplo, o presidente Lula veio no Tapajós, entendeu? Veio dentro do Tapajós. Algumas guardaram isso para si. E o que o Lula, o presidente Lula, fez? Assinou a privatização do rio Tapajós. Isso é o primeiro ponto que tira e coloca uma preocupação enorme no que está relacionado ao governo federal e ao governo municipal. O outro ponto é... O que o presidente Lula quer? Ele quer uma mesa de negociação. No meu entendimento, o que é essa mesa de negociação? O que eu entendi disso? O próprio governo federal que nós elege ele, botando a nossa vida em cima de uma mesa para ser negociado. Então, eu não tenho esperança de que, com essa pressão toda, o governo ele vá revogar isso e vai pensar de uma forma mais produtiva do que está relacionado a nós. Eu tenho uma preocupação, Gilberto, que nós podemos fazer a diferença? Eu creio que nós podemos. Mas eu, com a experiência que eu não tenho clareza nenhuma e nem tenho certeza que o presidente Lula vá revogar o marco temporal, vá revogar a privatização do nosso rio Tapajós, que é muito importante para nós. Porque eu acho que se ele se preocupasse a isso, ele estaria mantendo sem assinar. E esperasse a COP para ver a nossa reação como povo. Mas ele não fez isso. Ele assinou antes. Antes ele assinou. E a preocupação que eu lhe garanto e sou capaz de repercutir a isso ao mundo inteiro. Se houve essa pressão lá na COP30, nós precisamos fazer o presidente da República, governo do Estado, se sentir cada vez mais pressionado. Eu acho que a nossa solução é essa, porque só com essa pressão da COP ele não vai revogar nada.
Interessante. Não vai. Interessante. Aí vem Vivi, olha só o que ele está dizendo. A questão do agrotóxico da Amazônia, a questão do Tapajós, a questão da ferrogrão, tudo tem a ver com a mudança climática, né? E a COP era para tratar da questão de como nós vamos parar a destruição do planeta da Amazônia. Agora, não sei se você ouviu falar, mas parece que esses últimos dias, ele chamou para uma reunião com as lideranças daqui do Tapajós, dos indígenas, porque ele se sentiu pressionado por ter declarado a favor do ferrogrão e a favor da privatização do rio Tapajós. Você sabe disso? Se ele está, de fato, sendo pressionado pelo movimento, ele tem condição de mudar o próprio pensamento dele?
Ele está pressionado, sim. Acredito que ficou bem claro, né, nas notícias de com a força do movimento indígena ali, né, que ocupou aquele espaço da Blue Zone e trouxe essa responsabilidade, né, de conseguir uma reunião, né, com a presidência da COP30, com a ministra Marina Silva, com a ministra Sônia Guajajara, colocaram, né, esses pontos firmemente, né, pressionando sobre isso. Mas, assim, a gente teve uma reunião na caravana também, né, para todos os movimentos, né, com representantes da Secretaria-Geral da Presidência da República, com representante do Ministério dos Povos Indígenas. E ficou bem claro como não é algo imediato para eles, né? O que eles propõem para as populações, né, que estão reivindicando a revogação da Lei 12.600 desse ano, que é a privatização do Rio Tapajós, Madeira e Tocantins-Araguaia. Uma mesa, né, de como o Cacique Manuel falou, mesa de negociação, de diálogo, para tratar sobre o tema. Mas a gente já deixa claro, antecipadamente, que não há qualquer possibilidade de conversa sem a revogação da lei. Porque, primeiro, eles deveriam ter respeitado os protocolos de consulta dos povos que vivem aqui na região, né, desses rios, né? Respeitando isso, e aí sim, consultar esses povos se esse projeto que eles querem seria, de fato, positivo ou não para as comunidades. Mas o que acontece? Eles já decretaram a lei, e depois que eles decretaram a lei, eles querem chamar para conversar. Não é bem assim que acontece, né? Então, está esse processo, eles estão pressionados dessa forma, mas ao mesmo tempo eles também estão pressionados pelo outro lado, né? E a gente sabe que mesmo a gente, né, indo de embate e fazendo manifestação e tudo aquilo, quem está lá dentro negociando diretamente com o governo são as pessoas do grande capital, são as pessoas do agronegócio, são as pessoas, né, lobista do petróleo. Então, é uma situação delicada, mas, ao mesmo tempo, em nenhum momento os povos que vivem aqui vão baixar a guarda, né? Acho que é esse momento que a gente precisa pressionar ainda mais e denunciar isso, porque, querendo ou não, ele assinou, né, a morte de muitos povos, de muitas culturas e do meio ambiente, né, de toda essa região que está a Bacia do Tapajós, a Bacia do Madeira, a Bacia do Tocantins, Araguaia.
Então, vocês dois, e aí eu falo para os dois ao mesmo tempo, pode cruzar a opinião. Então, vocês percebem que não basta uma reunião durante a COP com o presidente da República para denunciar a parcialidade da decisão dele. Vocês acham que tem condição de agora os movimentos sociais aqui da região do Tapajós, do baixo, do médio e do alto, junto com os povos indígenas, é possível se pressionar e essa pressão fazer o governo mudar a ideia dele sobre a questão da ferrogrão e da privatização do rio Tapajós?
É possível, e acho que eu acho que isso também dá para a gente ainda mais gás para pressionar, porque as nossas vidas dependem disso literalmente, né? Então, a gente não vai sentar para conversar se ele não revogar a lei 12.600. Ele precisa revogar a lei, ele precisa voltar atrás nessas decisões que impactam diretamente muitos povos aqui do território e que não foram consultados, né? E depois sim abrir uma mesa de diálogo para traçar estratégias de realmente de projetos que fortaleçam a vida, que fortaleçam a floresta em pé, que mantenham os rios seguros e protegidos. Mas vai ser uma luta grande, mas os povos estão dispostos a ir até o fim por essa revogação.
Agora o Manuel parece que foi, desligou aí, houve alguma coisa na internet dele, né? Mas vamos continuando aqui enquanto ele aparece de volta aí, porque eu quero fazer uma pergunta agora curiosa. Do que eu acompanhei daqui, do lado de fora, o que aconteceu na primeira semana da COP, 3 lideranças indígenas da Amazônia foram destaque durante a primeira semana. O Raoni Caiapó, a Alessandra Munduruku e a Auricélia, aqui do Conselho Indígena Tapajós Arapiuns, tiveram posições claras e focalizadas pela mídia. A pergunta é, por que esses 3 foram mais ouvidos e muitos outros líderes populares, inclusive da nossa região, não aparecem na frente da luta?
Eu vejo que são grandes lideranças, isso a gente precisa respeitar, e querendo ou não, toda essa mídia fortalece ainda mais a nossa causa, né, como um todo. A gente precisa lutar unido, acho que a gente está por uma mesma causa, pelo mesmo ideal, e querendo ou não, pode ser qualquer pessoa, mas a gente tem que estar apoiando. Eu acho que são 3 lideranças que estão bem alinhadas, né, com essa defesa do território, defesa da Amazônia, do Cerrado, dos biomas, enfim. E são pessoas que já têm uma trajetória, né, de luta com experiência grande, né, contra esses avanços, né, desses projetos que vêm na região. E querendo ou não, se inspira, querendo ou não, os jovens, né, a continuarem e a ter e manter, né, essa força, né, de levar adiante essa luta. Então, eu vejo que a gente precisa, eu acho que, fortalecer ainda mais esse elo, né, e se essas lideranças, se essas 3 lideranças tenham esse espaço, e que elas possam também, né, levar as vozes de todos os povos, não só as demandas indígenas, mas também dos povos ribeirinhos, dos quilombos, né, dos pescadores, dos movimentos sociais como um todo. Então, eu vejo que são pessoas que inspiram e que se dedicam a isso e querendo ou não, a gente precisa apoiar.
Quer dizer, então não basta participar da COP, voltar para casa e pensar que vai resolver. O movimento tem que continuar, é de baixo para cima, né? Ou os movimentos nós aqui da nossa região e da cúpula dos povos todos, ou a gente continua discutindo, fazendo seminário, pressionando, abaixo do Senado, chamando para um diálogo com o governo, ou não vai resolver o problema, né? Agora, olha só. No documento da cúpula dos povos, são exigidas algumas conclusões da COP. Foi exigido do movimento social da cúpula dos povos. Primeiro, transição climática justa com financiamento público. Segundo, taxação das grandes fortunas dos ricos. Terceiro, uma reforma agrária verdadeira. Quarto, demarcação das terras indígenas. E, por fim, o fim dos combustíveis fósseis. Até depois de amanhã, o chefe de Estado, lá na COP, inclusive do Brasil, devem tomar sérias decisões sobre essas exigências propostas na mesa pela Cúpula dos Povos, que conclui que é um pensamento também dos movimentos sociais, não só da cúpula. Qual é a sua expectativa, Vivi, de que eles vão levar em conta e vão aprovar essas exigências da Cúpula dos Povos? Eles têm até depois de amanhã para tomar essas decisões.
A gente precisa entender que quando a gente se fala na justiça climática como um todo, né, que abarca todos esses temas que foram reivindicados, né, por todas as organizações presentes, a gente não pode falar sem justiça climática, sem falar de justiça social. Então, eu vejo que a expectativa é grande e eu acho que é o momento do presidente Lula, a qual um presidente que o povo colocou, né, para liderar esse país, se redimir com os seus, né? Eu acho que ele que no início do mandato subiu naquela rampa com pessoas de diferentes segmentos, levantou a bandeira, né, da vida, de proteção das florestas, de demarcação, né, de terras indígenas. Eu quero que ele cumpra com a palavra que ele falou no início do ano, no início do mandato dele, né, para com todos os povos. Então, acho que esse é o momento crucial de ele mostrar a relevância dele como estadista, um dos estadistas mais respeitados, né, pelo mundo, querendo ou não, mas mostrar para os outros países, principalmente, que a gente pode sim fazer mudanças reais e concretas, né? Não essas falsas soluções que tem se falado frequentemente durante todas essas COPs, né? Eu participei da COP de Dubai, COP28, e foi uma catástrofe, né? Porque o presidente da COP era um lobista do petróleo, né? Era um dos maiores bilionários do petróleo. Então, eu vejo que hoje, né, durante essa COP, é o momento chave pro presidente fortalecer isso, de mostrar, né, de acertar realmente, né, com todas as populações que confiaram na liderança dele. Então, é uma, querendo ou não, surge esse apelo, né, dessa reparação de todas essas incoerências que o governo federal vem fazendo durante esses anos de mandato.
Então, você, como uma militante do movimento Tapajós Vivo aqui na região, você chega de volta lá da COP com que sentimento? De esperança, dúvida ou de negativo?
Bom, é uma pergunta curiosa, né? E ao mesmo tempo é sagaz. Eu acho que eu retorno da COP com um sentimento de dúvida, mas de não da nossa parte, né, por parte do governo, né, porque eu acho que pela nossa parte é um sentimento de dever cumprido, porque a gente tinha uma meta que era levar essas demandas, que era reunir, debater, traçar estratégias, né, junto com outros com outros movimentos, né, e levar essa demanda e entregar essas cartas reivindicando tudo isso que a gente vem falando, né? Então, a expectativa tá grande, né? Mas acompanhando as notícias, eu vejo que não vai ter muita coisa assim tão concreta. Eu acho que eles vão querer colocar essa de não, a gente precisa conversar, dialogar e sobre os temas e tudo mais, mas não é essa decisão que a gente espera, né? A gente quer uma decisão concreta. A gente está reivindicando reforma agrária, que tenha reforma agrária. Se a gente está reivindicando demarcação de terras indígenas, que se tenha demarcação. Mas, ao mesmo tempo que a gente pede a demarcação, está em trâmite, né, o marco temporal. Então, também é um dever do governo pensar nisso, né, de barrar essa PL. Então, ao mesmo tempo que a gente está, querendo ou não, esperançoso que tenha pelo menos uma notícia boa, mas também surge aquela dúvida, né, se realmente eles vão aceitar. Mas a gente vê que é uma briga política muito grande, principalmente pelos empresários, né, pelos bilionários do agro, pelas bancadas, né, de políticos, querendo ou não, tentando fechar esses acordos, né, para os seus empreendimentos. E é isso, mas é assim, a gente está aqui, né, vai continuar debatendo isso. Se não for dessa vez, a gente vai para cima. Eu acho que é não desistir, né? Eu acho que a luta ela não acaba aqui, né? A caravana da resposta vai seguir, vai levar essa resposta que a gente quer, que é fora o agronegócio, que é fora a hidrovia, que é fora ferrogrão e que é a favor da vida.
Agora, nós estamos concluindo, infelizmente o seu Manuel Munduruku, ele saiu do ar, eu acho que é o problema da internet com ele, né? Mas concluindo, assim, você participou para chegar lá, uma grande caravana, eram 350, num barcão ferry boat, pessoas de lá do Juruena, do Telespires, do Xingu, de Itaituba, Santarém, foram pegando. Como foi essa experiência? Houve... Era um piquenique ou vocês tinham encontros e debates durante essa viagem, de ida e de volta?
Foi pensada numa programação bem intensa, querendo ou não, porque a gente não foi a passeio para a COP, né? Eu acho que todos os movimentos que se propuseram estar ali, né, foram mais de 40 organizações, né, e 350 pessoas, né, todos os dias durante esse trajeto. A gente reuniu, debateu, formou aliança, criou estratégias, né, de incidência e de tudo que a gente queria levar até a COP e chegar, né, à presidência, essas demandas, né, dos territórios. E a gente foi lida uma carta, né, nessa reunião que a gente teve com o representante da Secretaria da Presidência. Foi lida a carta com todas as demandas de todas as 40 organizações, né? E vai ser entregue oficialmente também. Então, a gente espera respostas e a gente, querendo ou não, a gente quer mais esse diálogo aberto, né, com o governo federal e que ele nos ouça, né? Porque não adianta só ficar no gabinete e receber documento, mas também que eles venham até o território e vejam o impacto que a gente vem sofrendo, né? E que isso é de suma importância para a gente, né? Porque a gente fala, mas parece que as pessoas não entendem o grau, né, do perigo que a gente está correndo aqui. Então, vai ser foi uma longa caminhada, mas essa caminhada não acabou. A gente vai continuar, vai reforçar ainda mais, né, toda essa união, né, dessa aliança, que é a aliança Chega de Soja, e vamos para cima. Eu acho que a luta apenas começou e a gente vai até o fim.
Muito bem, muito grato pela sua participação. Eu creio que nossos ouvintes certamente saem com ideias mais claras sobre o que está acontecendo no nosso planeta, na nossa Amazônia e também na COP, né? Então, infelizmente, o Manuel teve que sair, acho que interrupção, mas Deus abençoe você e o Manuel e a nós todos. Muito grato.
Muito obrigada pela participação também.
Abraço. E você, ouvinte, daqui a 15 dias teremos um novo assunto em debate da nossa Rádio Web.
Você acabou de ouvir COP 30 em debate. Apresentação, Padre Edilberto Sena. Realização, Rede de Notícias da Amazônia.